Porta Aberta. Tempo de calor, tempo de chuva, tempo de trabalhar, tempo de cacimbo, tempo de morrer, tempo de esperança, tempo de acreditar, tempo bonito, tempo de felicidade. Foi assim, com palavras soltas, que alguém pintou as suas impressões e saudades de África, confessando o desejo de aprender umbundo, a língua que se fala no Sumbé, em Angola. Acontece que é exatamente ali que encontramos uma ligação muito especial a Portugal, graças ao Grupo Ondieto, um grupo missionário que tem conquistado voluntários aqui em Portugal. É o caso de Susana Querido e Elsa Pedro, minhas convidadas esta manhã aqui no Porta Aberta. Ambas sabem bem o que quer dizer Ondieto em Umbundo, significa a nossa casa. Aceitaram partilhar memórias de África, mas não só. Fique comigo para as ouvir. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila.
Linda, te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior. Apresenta, o triste se ausenta, vê-se a alegria, corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia, ah, corre, olha o céu, que o sol vem trazer.
O Alalé, quem já esteve em Angola, no Kwanza Sul, e aprendeu um pouco do Umbundo, sabe que é uma saudação que significa bom dia, estás bom. Imagino, por isso, que esta seja uma saudação bem conhecida das minhas convidadas de hoje, pois ambas tiveram emissão no Cungo, uma das quatro comunas da província do Kwanza Sul. Susana Querido, primeiro, e Elsa Pedro, depois, viajaram de Portugal a Angola como voluntárias do grupo Ondieto. Eu espero bem que o meu Alalé tenha saído bem, bom dia. Não, não saiu nada bem, não.
O Alalé saiu, o Onjoieto.
É. Onjoieto é que saiu mal, ok. Conto convosco para me ajudar, está bem? Sejam bem-vindas.
Obrigada.
O Porta Aberta da Renascença. De Portugal a Angola são mais de 6 mil quilómetros, é uma distância grande, com mais de 7 horas de voo, numa velocidade média de 800 km por hora. Eu pesquisei, está bem? Eu não sabia nada disso.
Notas.
Onde é que nasceram, deste lado do mundo? Há alguma terra que seja, de alguma forma, o vosso berço?
Da minha parte, não.
Não. Onde é que nasceu?
Eu nasci nas Caldas da Rainha, sou portuguesa, portanto. Uhum. E a ligação com Angola foi sobretudo por causa do grupo missionário.
Susana. Elsa. Eu vou fazer esse exercício muitas vezes durante esta conversa.
Bem, está okay. Bem. No final vai decorar, certamente.
Seguramente que sim.
Eu nasci em Marselha, França, filha de pais imigrantes, e também esta minha ligação com a Angola foi através do grupo missionário.
Mãe, pai, família dizem-se de forma diferente, tanto aqui como em África, mas têm a mesma importância para o coração de uma criança em qualquer lugar. O que é que associam de imediato, quase sem pensar, a cada uma destas palavras? Mãe, pai, família.
Muito distante, porque a família em Angola, mãe, eles quase todos são mães e pais. E sem dúvida que é o que nos atrai o nosso grupo, é ver a dimensão de família como eles consideram que é tão diferente da nossa. Para eles a família é tudo e nós aqui muitas vezes só associamos mesmo pai e mãe, e parece que os tios e os padrinhos e os primos afastados estão distantes. E ali não, todos são família.
É um conceito diferente.
Sim.
E acabam por ter muito este tom do cuidar pela forma como nos associam a eles. Muitas vezes através do nome ou através em termos de idades, acabamos por ser as filhas ou as manas, mas muito esta questão em termos de idade, mas que acaba por haver uma proximidade muito forte.
E essa experiência deve ter sido interessante para vocês também quando regressaram ao seio da vossa família.
Sim, muito.
Começaram a olhar a família de forma diferente?
Sim, claro que já dávamos muita importância, acho que falo pelas duas, à nossa família, mas é... acabamos por ter uma dimensão de família muito diferente e acho que tranquiliza muito a nossa família a saberem que nós lá tínhamos uma família também que nos acolheu da melhor forma.
E dos vossos anos de infância, há alguém, alguma experiência que recordem de modo especial, pela importância até que teve na vossa vida e na vossa formação?
No meu caso, lembro-me que me despertou sempre desde o início a questão de ser missionária, mas achava que era mais para padres e freiras, não achava que pudessem ser leigos. Mas houve um dia que foi no casamento do meu irmão, em que o padre que estava a celebrar fez o casamento de chinelos. E aquilo para mim foi o clique do meu despertar. Foi pensar, uou, há pessoas simples, os padres afinal são próximos de nós. E durante a homilia o padre falou da sua experiência, porque ele era missionário. E então acabou por fazer, pronto, celebrar o casamento de chinelos e estava-nos a pedir desculpas aos convidados por estar daquela forma. E eu achei aquilo tão rico que passei o casamento todo a olhar para os pés do padre.
A primeira semente missionária.
Sim, então acho que foi ali aquele clique que me fez despertar mais tarde ser missionária.
Elsa?
Eu acho que desde muito cedo, não sei se muito devido aos meus pais e ao meu ambiente familiar, sempre tive muito aquela noção de que nós vivemos para ajudar os outros. E sabia que eu também tinha um papel importante nesta vida, que é ajudar os outros, seja de que forma for. E ser missionária foi, sem dúvida, dos melhores rumos que a minha vida levou.
Aliás, Elsa, vamos tentar aqui uma analogia, mudou-se de França para Portugal aos 11 anos,
exatamente.
Que não terá sido fácil, seguramente, não é?
Sim, mas neste eu é que pedi aos meus pais também.
Ah, é?
Sim, porque
não
Portugal era sempre
um local. Não?
Ficaram, porque foi uma infância muito boa lá também. Só que a noção de Portugal era o sítio das férias, era lá que passávamos férias. E eu acabava por sentir muito Portugal como sendo o meu país. Eu muitas vezes, em tom de brincadeira, mas acaba por ser aquilo que eu sinto, eu digo, eu nasci em França, mas eu sou portuguesa, mas o meu coração é angolano. Por isso anda aqui um misto de vários sentimentos.
É o futuro da humanidade, é. Esta capacidade de amar o mundo todo. O escritor moçambicano Miyakoto diz que ser menino é estar cheio de céu por cima. Tão bonito isto, e é tão verdade. Para muitas crianças é a casa de Deus. Foi sempre assim também para vocês?
Sem dúvida.
Sem dúvida.
O céu é maravilhoso do Gungo. É tão linda, é tão próximo de nós, parece que à noite há toda uma chuva de estrelas só para nós, somos contemplados, porque no Gungo não há luz, não há nada, não é? Então isso faz com que à noite conseguimos ver perfeitamente toda a dimensão e parece que o céu está mesmo ali só para nós, é maravilhoso.
Rádio não tem imagem, eu tenho de dizer isto, porque os olhos da Susana brilham quando ela diz isso, que é qualquer coisa. Elsa.
É mesmo inexplicável. Eu costumo dizer que o Gungo é o local do mundo. Eu não fui a todos, não é verdade? Mas que tem mais estrelas e as mais brilhantes do mundo. E aquilo que eu muitas vezes sinto estando cá é que, olhando um bocadinho para o céu, estamos mais próxima deles, porque eles têm lá um céu gigante só para os iluminar durante a noite. Então acabamos por nos sentir também próximo deles quando nós olhamos para o céu cá.
Costumamos brincar porque as pessoas idealizam ir para um hotel de 5 estrelas e nós ali temos uma palhota de 1000 estrelas.
Eu ia justamente dizer, quase que já me convenceram a comprar um bilhete.
E nós podemos acompanhá-lo.
Temos viagens radicais no nosso cavalinho branco.
Vamos conhecer um pouco mais de vocês. Como é que foi a vossa adolescência, com muitas inquietações e perguntas, com Deus ou com muitas discussões com Ele? Como é que foi?
Pronto, da minha parte, a minha família é a típica família católica, que tive a educação, fiz a catequese, fiz o percurso todo até ao crisma, mas na realidade fiz porque assim o é. Mas é claro que muitas vezes questionei a questão da existência de Deus, porque se nós não questionarmos, então nunca pensamos sobre ele. Sempre tive algumas dúvidas e fazia-me um bocadinho de confusão aquela questão de ir-se à igreja, rezar e vir embora e não se fazer nada. Isso para mim não é religião. E nesse sentido não me sentia muito apegada. Uma coisa que eu sempre tive consciente é que Deus é amor e pode-se manifestar de melhores formas. E nesse sentido sempre procurei algo que fosse mais terra a terra, para senti-lo próximo e para fazer com que os outros se sentissem. Sou de uma família humilde, mas sempre fomos muito alegres e somos todos muito, muito próximos.
Com muitos irmãos ou não?
Comigo, nós somos três. Mas da família da minha mãe somos uma família muito numerosa. Somos perto de 70 pessoas.
Pronto.
Estamos todos muito bem. E este facto de também ter uma base familiar que seja humilde, mas todos muito próximos uns dos outros, também faz sentir que haja uma presença, seja ela Deus, uma energia superior. Mas, de facto, depois quando nós começamos a ir à igreja e falamos, parece que há uma dupla, nós vamos à missa, não é? Saímos, depois parece que continua tudo igual, parece que não fica lá nada. E aquilo a mim não me dizia nada quando era mais nova, porque pensava, bem, ao domingo vamos à missa, ouvimos a homilia, saímos, continua tudo igual. Então isso não me despertava. Mas depois quando comecei a perceber esta dinâmica dos grupos e associações, então pensei, não, tem que haver um caminho. Isto não pode ser só ir à missa e rezar umas ave-marias como se fosse um conjunto de orações. Tem que haver coisas práticas e obra. Tem que ser as duas coisas em conjunto. Então aí comecei-me a aproximar mais. Entretanto, aos 20 anos, quando estava a estudar em Leiria, conheci o grupo missionário e aí fez-se um clique muito grande. Então aí sim, com a experiência da missão, ajudou-me a encontrar mais o meu caminho de fé e a perceber que realmente tem que haver alguém. Porque no meio da nossa experiência e ao lidar com o povo do gungo, quem diz aquele gungo diz outro, porque há muitos gungos no mundo. Mas tem que haver alguém, alguma mão de Deus a tomar conta, porque é impossível as pessoas, as crianças, não terem nada e serem tão felizes. Tem que haver alguém a tomar conta para que elas saibam que não estão sozinhas no mundo. E é nesse sentido que a missão me ajudou a aproximar mais da religião, sem dúvida.
Elsa, foi assim um pouco também?
Sim, vai um bocadinho de encontro à história de vida da Susana, mas eu sim, também sempre frequentei a catequese e muitas vezes ia a pé à catequese e à missa a pé. Não que os meus pais não me fossem levar, mas era um caminho que era feito. Na altura era acólita, mas sentia que faltava algo. E o panorama que eu via à minha volta acabava por ir um bocadinho de encontro, que é, sim, há muitos cristãos que rezam, que vão à missa, mas depois, no dia-a-dia, é preciso algo mais. Apesar de eu acreditar que a parte da oração e os orantes constantes também é uma forma de ser missionário de coração. Mas a parte prática, digamos assim, o pôr mãos à obra, fazia mais parte de mim, apesar de eu achar que sim, a oração também faz parte, mas a vontade de ir um bocadinho mais além despertava-me. E ao encontro daquilo que aconteceu com a Susana também foi ao encontrar jovens que já tinham ido em missão, a encontrar pessoas que pertenciam a grupos de voluntariado e missionários, acabou de por me fazer ir ao encontro deles e pensar, sim, é este o caminho que a minha vida também tem que levar, e felizmente que esses caminhos se cruzaram e felizmente que eu soube dizer que sim na altura certa.
Eu não me esqueci de uma coisa que a Elsa disse, foi acólita, como é que foi essa experiência?
Eu juro que tentei sempre fazê-lo da forma mais correta possível.
Acho que era para ter lugar na igreja.
Era só para estar lá à frente e conseguir ver tudo.
Comigo esta manhã estão Elsa Pedro e Susana Querido, duas portuguesas que se conheceram no grupo missionário Ongioieto.
Ongioieto.
Disse bem agora? Pronto, já estou a fazer progressos. Até o final desta conversa ainda vou chegar lá.
Sem dúvida.
Vamos descobrir que grupo é este, o que faz e como muda a vida de tantos jovens que por eles passam. Fico comigo aqui no programa Porta Aberta. Música. Onde Oieto, a minha aventura até o final desta entrevista é realmente dizer este nome. Assim se chama o grupo missionário que tem contado com entusiasmo, a generosidade e o empenho de muitos voluntários no projeto de desminação de duas dioceses importantes, a Diocese de Leiria Fátima, aqui em Portugal, e a Diocese do Sumbe, em Angola. Susana Querido e Elsa Pedro, minhas convidadas esta manhã, ofereceram-se para a missão em Angola, depois de conhecer este grupo. Susana e Elsa, como é que conheceram o grupo Onde Oieto? O que é que as levou a abrir a vossa vida, a aderir a este grupo? O que é que as atraiu?
Eu inicialmente conheci o grupo através de uma colega, pertence à Tuma Canénica de Leiria, e uma das colegas, a Cátia Biscaia, tinha vindo de missão no ano anterior e por coincidência ela falou do grupo, e quando ela começou a falar da experiência que tinha vivido e da forma como é a população e como os tinha acolhido, eu pensei, eu quero conhecer. E foi mesmo no tempo, ela disse, olha que giro, nós já sábado vamos ter, isto foi numa quarta, e ela disse, sábado vamos ter uma reunião de apresentação, queres vir? E foi imediato, fui logo com ela, fui conhecer o grupo, adorei o projeto, porque um dos pilares importantes do nosso projeto e o que me chama a atenção é o objetivo é ensinar a fazer, não é ensinar a dar. É um grande pilar que é para os ajudar no desenvolvimento deles. O nosso objetivo não é chegar e dar as coisas, é chegar, observar, estar com eles, saber, eles dizerem-nos o que é que precisam e dentro da nossa possibilidade e da cultura deles, então ajudá-los a crescer para que eles consigam ser autónomos. Não é chegar e fazer um projeto e vir embora. Não, é que eles sintam aquilo deles. Então aí, quando comecei a conhecer, fiquei completamente fascinada pelo grupo e desde então já pertenço, desde 2003.
Elsa foi assim um pouco também arrebatada logo de início?
É verdade. Eu conheci através de uma amiga da minha irmã, que depois levou a minha irmã a conhecer o grupo e a minha irmã logo a seguir me levou a mim, e acho que fui completamente conquistada logo de início. Muito pelos testemunhos que se ouvia de quem já tinha passado pelo Gungo, mas também quem não tinha passado e fazia o trabalho da linha da retaguarda, ou seja, o trabalho cá em Portugal, era uma paixão que não dava para explicar, de total entrega aos outros. E isto cativou-me logo desde o início.
Aliás, a primeira experiência da Elsa em missão não foi em África, foi aqui em Portugal.
Exatamente.
Como é que foi essa experiência?
O nosso grupo missionário, além da missão e da germinação que tem com Angola, nós também costumamos realizar a missão no Alentejo. E a minha primeira missão, pertencendo a este grupo, foi no Alentejo, em 2009. E foi uma experiência missionária também muito importante, que é ir ao encontro das pessoas. Eu acho que o que atrai no ser missionário é que nós estamos para as pessoas, estejam elas onde estiverem. Por isso foi uma experiência muito boa, com populações mais idosas, e tentar, com aquilo que a Susana disse, é importante sentar, falar com as pessoas e tentar perceber do que é que elas precisam. Nós não podemos ajudar ninguém sem termos noção das necessidades que elas têm. Por isso, sentar, o conversar, o perceber através das palavras e até dos olhares que as pessoas nos vão transmitindo o que é que elas precisam.
Aliás, há instantes na conversa da Susana, uma das coisas que me ressaltou logo é que ela, não sei se fez isso intencionalmente ou não, mas definiu prioridades como primeiro estar com eles. Achei esta ideia extremamente interessante, porque antes de lhes dar qualquer coisa, vamos estar com eles.
Não é bem a lei do missionário, mas quase. O primeiro passo é sentar. É sentar, é conversar, é estar. Porque é aquela questão que ela dizia, nós não podemos dar o peixe, nós temos que ensinar a pescar. E dar o peixe era muito fácil, ou seja, era chegar lá e não estávamos a ensinar ninguém a ser diferente. E o chegar lá e conhecê-los e haver até esta possibilidade de criação de uma família, constrói-se estando, constrói-se sentando e falando e conhecendo. Por isso faz toda a diferença do que estarmos a construir uma casa. Tem que haver pilares e esses pilares têm que ser construídos logo de raiz.
Três vezes no Alentejo, quando pensamos em missão, pensamos logo, vou partir para longe, para distante. Isto tudo fez ganhar consciência que, de facto, é tão importante fazer missão cá como fora?
Sem dúvida. Eu acho que ser missionário sem qualquer lado do mundo, E muitas vezes digo, até no meu trabalho, apesar de termos que saber diferenciar as coisas, temos que ser missionários. Até quando saímos de casa e encontramos alguém na rua, temos que ser missionários. Não precisamos de ir para longe. Claro que as necessidades, e depois nós temos que nos adaptar à realidade que nós temos à nossa frente, as necessidades são diferentes se pensarmos numa missão em Portugal ou se pensarmos numa missão em Angola. Mas tudo isto é missão. E missão é estar por Deus, é estar lá por amor. Por isso, destejamos por amor, é missão. Temos que pensar é que tudo é importante.
A Susana também esteve em missão no Alentejo. Onde ia fazer o quê? Como é que foi essa experiência?
Estive em missão em 2016, já fui mais tarde. É uma missão bastante exigente. Parece que é fácil, porque é aqui, em Portugal, mas é uma missão muito bonita, mas que exige mais da parte espiritual. Ao contrário de Angola, senti uma grande diferença. Em Angola, além da parte espiritual, as pessoas estão muito mais abertas à religião, porque é onde se agarram, não é? Depois tem muita a carência da parte material. Cá, é ao contrário. No Alentejo não há aparentemente, nos sítios onde temos ido, não há aparentemente dificuldades financeiras. São pessoas que, pronto, já estão idosas ou estão isolados, mas financeiramente vivem o normal. Mas depois tem a parte espiritual, por uma questão de história, não é? Pela questão de durante muitos anos não haver assim tanta religião presente no Alentejo, também fez com que muita gente se foi afastando. Não porque queriam, mas porque, ou não haver padres, não haver pessoas que os ajudassem a fazer o seu caminho de fé, foram-se afastando. Então é um bocadinho aqui o nosso trabalho, é ir ao encontro dessas comunidades. Às vezes eles até têm muita fé, e vivem-na, mas enquanto comunidade se calhar não se juntam tanto. Então o nosso trabalho cá em Portugal, aí, ao ir ao Alentejo, é um bocadinho por aí. É difícil, é muito exigente, porque...
Foi em que região, Susana, do Alentejo? Em que zona do Alentejo?
No meu ano foi, sim, em Brescos, na comunidade de Santo André. Um beijinho para eles, porque eles são muito simpáticos, são muito queridos, aceitaram-nos e receberam-nos muito bem. Eles, pronto, são uma comunidade muito querida, só que ao viverem um bocadinho isolados acabam por sentir a necessidade da companhia. E então o nosso trabalho foi muito isso, andar de porta em porta, a fazer visitas, a convidá-los para se juntarem a nós à noite, porque nós fazíamos várias atividades, nem que fosse sessão de cinema, nem que fosse um jantar de convívio e de partilha, partilha entre casais. Ao início... foi mágico. Primeiro vieram 9, depois na noite a seguir vieram 20, depois no final já não havia espaço. Foi mesmo espetacular. E as pessoas ficaram nos nossos corações e ainda hoje continuamos a ter contato com eles. E esta é a magia do Alentejo também, é não haver tantas dificuldades financeiras, mas é a questão espiritual. E é aqui que nós entramos mais. É uma missão mais exigente. Se me perguntarem qual é que foi mais difícil entre Angola e Alentejo, para mim foi o Alentejo, porque embora tenhamos todas as condições, é difícil falar assim da fé com pessoas que não querem ouvir. Inicialmente senti-me uma autêntica vendedora de alguma coisa. A questão de andar de porta em porta é difícil, aquela primeira abordagem. Mas depois, aos poucos, as pessoas vão abrindo, vão ouvindo e pronto. E é não perder a fé, é esse o espírito. No meio de 10, um há de ouvir.
E já dizia São João Paulo II, sim, que de facto a Europa está a precisar disto, de uma nova muito cristianização, não é? E a primeira vez, eu quase que arrisco dizer assim, que ficou sem férias, foi no verão em que partiu para Angola. Como é que foi chegar e aterrar na missão de São José do Gungo?
Este ano, de 2000...
Na primeira vez que fez isso.
A primeira vez que foi em 2004, estava a estudar e então foi nas férias escolares e quando cheguei foi assim...
Como é que alguém abdica das férias?
É nos outros, porque nós temos tudo. Nós temos tudo, estamos tão bem, se não for este ano é no outro, mas saber que iria... Não iria fazer nada de diferente, mas saber que pelo menos em 1000 pessoas, pelo menos se conseguisse ajudar uma a tornar o seu dia melhor, já valeria a pena. E depois, aquela idade também é a idade da descoberta, não é? Não posso dizer que aos 20 anos pensar, vou para um país diferente, se calhar fui com outra maturidade agora, nesta vez. Aos 20 anos é tudo novo. É a questão da descoberta, do novo país, o de andar de avião, que era quase a primeira vez, por isso era tudo um conjunto de novidades. Também tinha um pouquinho de aventura pelo meio, não vou dizer que não. Mas depois da partilha dos colegas, de saber, de estar envolvida no projeto, então abdicaria-se completamente de todas as férias para estar com aquela população.
O regresso a Angola faz-se num quadro familiar complicado para a Susana. O que é que lhe deu coragem para partir, tendo o seu pai na altura com alguns problemas de saúde?
Sim, nesta segunda vez foi assim também uma prova, porque durante a primeira vez que fui em 2004 e ficou sempre aquele bichinho de querer voltar, não é? 2 meses é pouquinho. Quando nós estamos bem, pronto, temos que regressar. E quando agora o projeto passou a ser durante mais tempo, pensei, um dia irei voltar. E o voltar só faria sentido durante um ano, porque como sou professora, o ir faria com que eu não pudesse lecionar durante um ano. E então tentei sempre ir organizando a minha vida pessoal de modo a que encontrasse uma altura que fosse possível. E chegou o momento, o ano passado, na altura que eu estava a concluir um curso e não tinha aparentemente contas para pagar, pensei, ou é agora ou já não dá. Só que, ironia do destino, a missão começa, como a Elsa estava a dizer, em casa, começa primeiro uns com os outros. E, infelizmente, ou por sorte, seja o que for, foi detectado um cancro ao meu pai no momento que eu estava quase para partir. E então eu pensei, fogo, agora, que era para ir, já não dá. Mas não, então primeiro fiquei com o meu pai e fui dando todo o apoio possível. Graças a Deus correu tudo bem, a operação. A minha família também estava bastante envolvida e eles próprios já diziam, vai, está tudo bem agora, já não há aquela necessidade de tanto acompanhamento. E assim fui porque a minha família também estava comigo e porque acaba por estar envolvidos também na missão.
É, tudo se escreve como no Evangelho, é deixar pai e família.
Sim.
Como é que foram estes meses em Angola? Valeu a pena estes meses?
Sem dúvida, valeu muito, muito. É rico, é muito rico, porque eu consegui ir em 2004, quando nada estava feito, e agora chegar em 2017. Então é conseguir olhar para a missão e conseguir ver um bocadinho de todos, toda a gente que passou pela missão, seja o tempo que for, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, 2 anos, todos deixaram um pouquinho. E a missão é isso, é todos deixarem um pouquinho de si. E então ver as pessoas completamente envolvidas nos projetos, ver que estão super autónomos, porque nós temos pessoas na missão que entraram e não sabiam fazer nada, nem pregar um prego, nem nada. E atualmente são chefes, por exemplo, de obras. Isto é muito rico, deixa-nos muito orgulhosos. Nós temos, por exemplo, a Mana Teresa, que veio para o grupo, é uma missionária do Gungo, entrou para nós
em 2008.
Em 2008, e ela não sabia nada, não sabia quase ler, não sabia mesmo nada em termos de saúde. E com a passagem de todos os missionários e voluntários ligados à saúde, com todos os ensinamentos de todos, ela foi ganhando bagagem e atualmente, quando não há ninguém ligado à saúde lá, é ela que faz as consultas. Isto é muito rico. É nós sabermos que ela agora é um elemento fundamental, é como se fosse um farol também na missão. E isto é, para mim, o essencial da nossa missão é isso, é que as pessoas de lá entrem e sejam elas também a tomar conta das coisas, e não nós.
A Susana disse ali uma frase, nós às vezes dizemos estas frases vêm do coração, não é preciso pensá-las, não é? Tudo, regressar à missão é encontrar um pouco de cada um que lá esteve na missão. Mas eu agora desafiava as duas a outra coisa. Das pessoas que conheceram ou ajudaram, há alguém, alguma história que vale a pena partilhar, que vos tenha marcado?
Tantas. É difícil escolher no meio de tantas histórias. Eu acho que uma das histórias que eu posso falar que para mim me toca e continua a tocar quase diariamente, porque quase diariamente me lembro disso, E é o que eu digo, é uma história no meio de tantas que preenchem o nosso coração. É uma criança do Gungo que eu acabei por acompanhar a nível da educação, ensinar a escrever, a ler. Eram jovens que nós chamávamos dos jovens perguntadores, era um dos rapazes que fazia parte dos jovens perguntadores, dos meninos perguntadores, porque eram meninos super curiosos e queriam saber de tudo. Oh, mana, explica-me como é que as lâmpadas dão luz. Oh, mana, explica-me porque é que há montanhas. Às vezes com perguntas que nós nem sequer nos colocávamos a nós próprios e tínhamos que parar para pensar e dizer: ai, como é que eu vou responder a isto? Ou seja, por isso é que foram apelidados os meninos perguntadores. E um desses meninos um dia chegou ao pé de mim e disse-me: mana, posso-te começar a tratar por mãe? É que eu sei que tu gostas de mim como se fosses minha mãe. Então é aquela noção de, ok, o mundo acabou de desabar à minha frente, já não tenho coragem de dizer mais nada, claro que me podes chamar por mãe. E ainda hoje, quando trocamos cartas, que acaba por ser a nossa forma de comunicação com eles, vai um missionário para Angola, enviamos não sei quantas cartas, muitas vezes escrevo 100 cartas para mandar para Angola, e recebo resposta a dizer: minha mãe, como é que tu estás? As saudades, muitas, eu recebi numa carta um pedaço a dizer: já tenho 14 cestos de saudades, se não voltares entretanto eu já não aguento com tantos cestos. São coisas muito genuínas que eu penso, aqui em Portugal, apesar das pessoas serem muito carinhosas também, as pessoas não tinham esta ingenuidade para me dizer coisas que de forma tão simples nos tocam e nos marcam.
É simples e profundo ao mesmo tempo.
Sem dúvida. Não é? Muito. E eles não têm noção da profundeza que têm e do impacto que eles acabam por ter na nossa vida e na nossa forma de pensarmos e lidarmos. Porque acho que todos os missionários, estejam eles em qualquer lado do mundo, mas eu vou-vos falar especificamente do Gungo, que para mim é a terra encantada, com pessoas maravilhosas. Qualquer missionário que esteve no Gungo nunca irá voltar igual, nunca será igual. Porque eles moldam-nos, porque eles transformem a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de pensar e o nosso coração. Por isso eles são grandes construtores, porque eles conseguem mudar-nos de certa forma. Mas tantas histórias. O facto de chamarem uma criança Elsa, porque eu sou a Elsa e porque estive lá e porque os ajudei, tudo isto mexe muito connosco e nos torna especiais, porque sentimos que, ok, valeu a pena estar aqui, não por sentir que é a recompensa, mas por sentir que eles nos amam também.
Susana,
tantas histórias.
É difícil, não é?
É muito difícil, mas posso recordar, por exemplo, a despedida. Eu estive mais ligada à saúde, sem ser médico ou qualquer coisa ligado, mas lá existe muita carência a nível da saúde e da educação, mas em primeiro lugar a saúde. E durante as consultas, ou durante as alturas em que chegavam crianças completamente com feridas, infectadas, delas picadas por cobras, e nós a tentar dar o máximo de nós, recordo que houve numa aldeia muitas crianças que estavam magoadas com feridas mesmo profundas, e eu enviei um frasquinho com betadine, que era para, porque não existia, mas nós conseguimos arranjar, e então levaram para a aldeia. Então quando eu passei de regresso na aldeia, à saída estava uma senhora a mandar parar o carro porque tinha um porco para me oferecer. Tenho a dizer que se calhar um porco equivale cá a um carro de alta cilindrada, porque é a mercadoria de troca. Fartei-me de chorar, como é óbvio, porque eu só dizia: eu não posso levar o porco para Portugal. Então vamos fazer assim: o porco vai ficar na missão e vamos tomar conta dele, e quando vocês continuarem as formações da saúde, no final, então vão fazer uma grande festa e irão partilhar a carne entre vocês. Foi assim que ficou decidido. Mas aquela coisa do pouco que eles têm e oferecerem-nos é tão especial. Há pessoas que não compreendem isto, É muito difícil. E mesmo para nós, eu também não queria aquele porco, porque eu sei que eles é que precisavam dele. Mas se eu não aceitasse, eles iriam achar que não eram dignos de nos oferecer uma prenda. Ou que aquilo se calhar não servia para nada, ou que se calhar eles não eram tão especiais. Então nós também temos que saber, enquanto missionários, saber aceitar. Porque é o que os deixa mais alegres, é o que eles têm. Se nós aceitarmos, então eles ficam super felizes. Pronto, mesmo sabendo que aquilo lhes vai fazer muita falta.
Nós muitas vezes dizemos, quando o missionário chega, a galinha que sofre.
Pois.
Porque sempre que há um missionário que chega, eles oferecem uma galinha, porque é sinal de, este é o melhor que nós podemos vos oferecer. Nós sabemos que vocês deixam todo o conforto, toda a vossa família, todo o vosso bem-estar, eles têm noção disso, para estarem aqui connosco. Por isso é o mínimo que nós podemos fazer. E então nós temos que aceitar aquilo, temos, e nesta fase nós até agradecemos que eles nos ofereçam aquilo, porque é sinal de, ok, para eles é muito importante dar-nos o melhor que eles têm, porque é aquela gratidão que eles podem demonstrar.
Guardo aqui outra frase da Elsa, de facto são excelentes construtores, porque conseguem moldar-vos desta verdade do Evangelho. E numa visita à Diocese do Sumbe, foi este o testemunho que deixou Dom Virgílio Antunes, agora Bispo de Coimbra. Agradeço aos que abriram o caminho para chegar ao Ongieto. Ao contrário do que podemos pensar à distância de uns milhares de quilómetros, o romantismo da aventura cai por terra logo à saída do avião, pois a realidade dura impõe-se imediatamente. Dificuldades, carências de todo o género. A crítica ao existencialismo cai também diante dos rostos que esperam, que sofrem, que se alegram, numa gratidão sem fim diante do simples facto de alguém pensar neles, ir ao seu encontro somente por causa deles. Deus também mora aqui. Foi este o testemunho vibrante da Angélica, uma das muitas voluntárias que viajou até ao Sumbe para dar o seu melhor na missão do Gungo. Pela terceira vez, conta ela, voltei a esta família que aprendi a amar. Logo que pisei terra de Angola e que senti aquele bafo quente a dar-me as boas-vindas, senti que estava a regressar a casa, de onde havia saído ainda não há 3 meses. Viver de novo na simplicidade das nossas casas de adobe, na imensidão das montanhas majestosas, foi realmente voltar ao local onde passei a pertencer pelo coração. Calculo, Susana, que este também é um sentimento que partilha,
sim,
não é?
Sim, sem dúvida. Nós chegamos e é como se aquela família fosse nossa. O só chegar... como é que é de explicar? O Gungo é toda uma montanha em que existem mesmo poucos jipes, pronto. E então o nosso jipe, quando vai a subir, as pessoas vêm a correr, a saudar, a dizer padre, a gritar. Eles deliram, é um momento alto. E quando nós chegamos a alguma comunidade, vem a comunidade toda a cantar, a gritar, a saudar-nos só pela nossa presença. É muito arrepiante nós vermos as pessoas todas felizes e pensar, bolas, isto tudo só para mim. Tipo, eu não sou assim nada de especial. Eu quero estar como vocês, mas eles de facto são muito acolhedores e não deixam, tratam-nos mesmo de uma forma muito especial e nós pensamos, não, aqui há Deus, sem nós os conhecermos, eles não nos conhecem e há esta química tão grande, tem que haver Deus para haver esta ligação entre nós.
A Susana é professora, já aqui nos disse, acontece falar de África, os seus alunos, das necessidades, por exemplo, que existem no Gungo?
Sim. Então este ano, coitados, que foi o do 8/8.
Ok, vamos fazer um teste sobre o Gungo.
É verdade. Partindo do momento em que nós temos uma cantina, que é uma mini lojinha, não é? Onde também tentamos fazer com que haja um equilíbrio entre a economia, porque como nas montanhas não existe muito comércio, facilmente um candongueiro, uma pessoa de mota, sobe às montanhas e vende, por exemplo, o petróleo ou o sabão ao preço que quer. E então, para uma comunidade pobre, para poder comprar, é difícil. O facto do grupo estar e nós termos a nossa cantina, faz com que quando as pessoas sobem para vender já tenham que pensar um bocadinho os preços a quanto vão vender, porque senão também estamos nós e que os ajudamos a regular. E quando um pai de família vai à nossa cantina comprar um lápis que possa custar 5 cêntimos, porque também não pode ser dado, porque senão estraga-se, tem que haver também um ensino de economia, e há um lápis que custa 5 cêntimos e o pai conta, não tem esse dinheiro e tem 3 filhos a estudar, no momento em que ele à nossa frente compra um lápis e o parte em 3 para os filhos poderem estar. E quando eu olho para os meus alunos, que às vezes deixam os lápis perdidos pelo chão, ou não interessa nada, ou atiram, dói-me, vem-me essa imagem à cabeça. Por mais que lhes diga, aqui nós estamos noutro mundo totalmente diferente. Eles, como não sentem às vezes essa necessidade, não conseguem perceber, eu entendo isso. Mas são dois mundos muito diferentes.
Algum deles já se mostrou interessado num dia em fazer isto?
Sim, tenho os meus alunos do 9º ano e alguns alunos mais novos têm uma grande sensibilidade. Eu estou a dar aulas em Peniche, na Luís da Taíde, e temos uma grande comunidade e também muitos com algumas dificuldades, mas eles também são muito queridos e também tomam muito esta atenção. E no final já aconteceu fazermos a Semana Missionária e eu também falar um pouquinho da experiência, e há sempre muitas crianças envolvidas e muito curiosas para saber. Também são muito humanos.
Ainda vai despertar aí mais alguns missionários, sim, sim. Não é? A Elsa também lida com jovens, mas num campo diferente, não é? No mundo das prisões. Como é que isto aconteceu? Como é que as prisões entraram na sua vida, salvo seja, não é?
Sim, literalmente. Quando entrei para o Grupo Missionário Onde Joieto, membros do Grupo Missionário Onde Joieto pertenciam também a outro grupo que se chamavam os Samaritanos, que é o grupo de visitadores de estabelecimentos prisionais de Leiria. E na altura, uma pessoa muito especial para mim convidou-me para ser missionária, porque achava que eu poderia também ir para as prisões de Leiria. Eu, na altura, com 18 anos, confesso que
lhe
disse...
Com 18 anos?
Sim. Confesso que lhe disse, o que é que uma miúda de 18 anos vai fazer para uma prisão? Nada.
Eu percebo que tenho a dizer isso.
Há sempre aquele tabu, há sempre aquela questão de... Ok, sim, eu quero ajudar, eu quero muito ajudar as pessoas, mas para uma prisão, será que eu tenho jeito? Será que eu estou talhada para isso? E ela achava sempre que sim. E ela disse, vais, experimentas, estás lá. E se sentires que não é o caminho, tudo bem. Mas depois conversamos. E eu confesso que 2 horas depois saí lá, e desculpe a expressão, eu só digo, oh Elsa, és tão parva. Porque foi literalmente aquela sensação de, então, mas tu queres ajudar pessoas? São pessoas que estão ali. Então... o teu caminho também parte por ali. E a verdade é que nunca pensei que um voluntariado nas prisões me fosse cativar tanto. Eu acabo por trabalhar mais na prisão-escola, que são jovens dos 16 aos 24 anos, do que na outra prisão de Leiria. E tal como a Susana há bocado falava da comparação entre Angola e o Alentejo, falar de uma Angola e de uma prisão acaba por ser muito diferente. Angola, o custo é partir e deixar a família longe. Uma prisão é desafiante porque temos ali jovens que muitas vezes, e muitos deles têm famílias completamente estruturadas, que caem literalmente numa prisão e que eu sinto que, infelizmente, e eu só posso falar no nosso país, as prisões... tem muita carência, ou seja, não pode ser um sítio onde se fecham pessoas para que vivam revoltados no tempo em que lá estão e por um dia saiam e se tornem jovens frustrados, porque eles acabam por sair dali jovens, falando mais especificamente da prisão-escola. Eles precisam é de um rumo, de um acompanhamento que os faça pensar num amanhã diferente. E por isso é que esta missão se tornou tão cativante na minha vida e que não consegui desistir e cada vez foi tornando mais de mim, porque ali encontrava jovens que realmente, de certa forma, me pediam ajuda com o olhar. Porque eles entram, sim, muito revoltados, porque sentem, eu não quero estar preso, eu quero é liberdade, isto aqui não me serve de nada. Pois não serve de nada se não houver um acompanhamento, se não houver um progresso, um pensar, um estruturar lá dentro, para pensar que o amanhã que eles querem é diferente. Então, se eles querem um amanhã diferente, eles têm que o construir agora. Eles têm que sentir que estão fortes para, na altura da saída, estarem completamente abertos à mudança, porque a saída não vai ser fácil. Eles vão ser sempre rotulados como ex-reclusos. E então eles têm desafios maiores do que nós já estamos cá fora. A vida não é fácil, quanto mais para alguém que já esteve detido. E muitas vezes acabam por sair e voltar para os locais onde estavam, que muitas vezes são bairros muito problemáticos. Tantos deles têm...
Com as mesmas famílias estruturadas.
Com as mesmas famílias completamente estruturadas. Em que perguntamos, e o pai, o tio, o irmão está preso? Envolvidos em tráficos de droga, ou seja, não há ali uns pilares seguros. Eu muitas vezes lhes digo, eu tenho muita sorte de ter tido pais que me disseram que não na altura certa e que eu não percebi o porquê, porque acho que nós temos que saber os nossos limites. A vida tem regras, e eles, lidar com a parte das regras é complicada. A liberdade é muito mais fácil, mas para termos liberdades precisamos de saber as regras da nossa sociedade. E nós estamos ali para os apoiar e os encaminhar da melhor forma, e principalmente para os ouvir também, porque eles precisam de que sintam que alguém os está a ouvir, que os está a acompanhar no raciocínio que eles sentem e que os ajudem a encaminhar os seus pensamentos para quando saírem, ok, o que é que eu faço à minha vida agora, quando eu sair? Mude cidade, não mude cidade, o que é que eu vou fazer? Isto tudo precisa de ser trabalhado de antemão. Claro que não é um psicólogo ou dois psicólogos que trabalham numa prisão com não sei quantos reclusos que consegue dar vazão a tantos problemas que lhes aparecem à frente. E claro que nós somos muito bem recebidos por eles, porque sabem que nós somos extra-prisão. Isso também facilita esta aproximação que nós temos. Mas sim, é um desafio diário, é um desafio constante, é que muitas vezes somos bombardeados de perguntas por eles, principalmente pelos mais revoltados a estarem ali, mas este desafio é que também torna a missão mais cativante. Para mim, inicialmente, foi mais desafiante porque, tal como disseram, uma miúda nova a ir para uma prisão, é normal que no início, até sabermos os limites que tem que haver, ou seja, não pode ser um 8, não pode ser um 80, não posso estar muito distante deles, porque então não valeria a pena estar lá. Mas também não posso estar muito perto deles para que as coisas não se confundam. Até criar essa barreira limite foi complicado. Depois disso, criado completamente.
Pertence a um grupo de visitadores dos estabelecimentos prisionais. Eu tive aqui há alguns anos uma experiência de uma jovem que estava reclusa aqui em Lisboa e os pais eram do Porto e não conseguiam vir cá, então... Eu ofereci-me para acompanhar a jovem, para fazer as visitas, e um dos quadros que eu guardo foi quando estava à porta do estabelecimento prisional à espera, uma mulher que era esposa e mãe e tinha o dia todo ocupado porque ia visitar os filhos que estavam presos, o marido que estava preso. Como é que se leva esperança para dentro de um estabelecimento deles, para quem já vem de fora, tantas com outros problemas também, não é?
Sim, eu...
É possível levar essa esperança?
É possível levar a esperança, porque muitas vezes aquilo que acaba por acontecer quando nós entramos dentro de uma prisão é nós temos de esquecer e tudo o que se passa na nossa vida de mal. Ou seja, nós temos que estar bem. Se nós queremos dar-lhes esperança, mesmo que a nossa vida esteja complicada, não é fingir que estamos bem, mas temos que levar o que há de bom em nós e mostrar-lhes que a vida pode ser boa e que a vida é boa. E sim, eles muitas vezes sentem, quando acabam o encontro, agradecem-nos muito e dizem obrigada por este ar novo que nos vieram trazer, por esta sensação de esperança que eles acabam por sentir depois de cada encontro, que nós acabamos por sentir também. Eu muitas vezes lhes digo, eu sinto-me sempre diferente quando saio daqui a cada encontro, porque ajudo-os naquilo que eu consigo, mas vocês acabam por me ensinar também muitas coisas. Porque nós, muitas vezes digo, acabo por ser um bocadinho ingênua pela facilidade de vida que tive, ou seja, facilidade comparativamente a eles. Não estou a dizer que a minha vida seja fácil, contudo, comparado com o panorama que acabo por assistir, eu tive muita sorte e eu tento transmitir que eles também podem ter sorte nesta vida e eles têm certamente sorte nesta vida. Claro que a esperança é sempre algo difícil para quem está rodeado de grades, para quem sabe que as famílias lá fora, muitas vezes eles muito novos já têm mulheres com filhos lá fora e recém-nascidos que acabam por não acompanhar os primeiros anos de vida dos seus filhos. Isso tudo tem fatores emocionais e psicológicos muito fortes. Mas é aquela esperança de que um amanhã pode ser diferente e eles têm que ter noção disso.
Para além disso, a Elsa também é fisioterapeuta profissional numa unidade de cuidados intensivos. Como é que
continuados.
Se aguenta isto? Continuados, me peço desculpa. Como é que se aguenta isto tudo? Porque isto é... Eu vejo aqui muita carga emocional junta.
Sim, do ponto de vista emocional tudo isto é muito forte. Ou seja, um trabalho onde estou com pessoas internadas, que muitas vezes as histórias familiares à volta também não são as melhores, e depois um voluntariado que também com uma carga emocional muito forte. Eu acho que a fé é que nos ajuda em tudo nesta vida. Eu nos momentos mais que me deixam mais em baixo por toda a realidade que eu vejo à minha volta, é a Deus que eu recorro e agradeço muito, e muitas vezes digo isso, eu praticamente todos os dias, se não todos os dias, agradeço a Deus as pessoas que Ele coloca na minha vida, porque são elas que acabam por me dar força para enfrentar o dia-a-dia e poder ajudar os outros a ver um amanhã diferente. Por isso, sem dúvida que Deus é a maior fonte de força que nós podemos ter.
Elsa, Pedro, Susana, querido, quero agradecer-vos muito a vossa presença hoje aqui por estas histórias de Evangelho que nos trouxeram aqui ao Porta Aberta.
Nós é
que
obrigada a nós.
E porque hoje é domingo, recordo que pode acompanhar a transmissão da Eucaristia aqui na Renascença a partir das 11. Tenha um bom domingo.